Olá, meu nome é Dolzo Ananda Cunha Matos, um nome meio complicado, é o único que existe na face da Terra. Já pesquisei, não tem outro nome igual ao meu, né? Então eu costumo até brincar que nunca posso fazer coisas erradas porque eu não vou ter um homônimo, tá? Mas sou engenheiro civil e de segurança, 72 anos, nascido em 31 de dezembro de 1948. Dei trabalho para minha mãe, né? Logo no último dia do ano, né, ter nascido. Mas deve ter sido para eles uma alegria. Nasci em Anápolis, por lá vivi durante 3 anos. Depois de 3 anos, meu avô, José Martins da Cunha, foi candidato a prefeito de Porangatu e foi o vencedor no pleito. E chamou minha mãe como professor para ajudá-lo lá na administração das coisas da prefeitura. Ficamos lá por 2 anos e minha mãe numa visão, e meu pai também numa visão mais de futuro para os seus filhos. Até então, nós éramos apenas 4 filhos, né? E meu pai e minha mãe mudaram, pediram... Bom, estando em Porangatu, meus pais ficaram lá ajudando meu avô na gestão da cidade, ele, meu avô como prefeito, mas minha mãe, como professora, viu que lá não teria futuro para a educação dos seus filhos, principalmente o meu irmão mais velho, que já contava com 8 anos de idade. Aí ela ligou, conversou com o irmão dela, meu tio Abner, que era prefeito de Vianópolis. Ele conseguiu remover os meus pais e com toda a sua família para Vianópolis, onde minha mãe entrou como professora lá do ginásio Armindo Gomes, Vianópolis, e meu pai também passou a assumir a coletoria estadual lá de Vianópolis. Então ele passou a ser um coletor, um exator. Ficamos em Vianópolis por um determinado tempo, onde eu iniciei a minha educação no Grupo Escolar Americano do Brasil. Então fiz o primário no Grupo Escolar Americano do Brasil, depois prestei a admissão e passei a estudar no ginásio Armindo Gomes. Então por lá eu fiquei durante a primeira série e logo na segunda série, meus pais mudaram para Pires do Rio, né? Foi lá que eu dei continuidade aos meus estudos e sempre assim galgando um diferencial em relação aos meus colegas, e sempre assim sendo um dos primeiros alunos, e não só da minha classe, mas eu fazia questão de ser do ginásio como um todo. Ao me formar no ginasial, meus pais até tinham botado na minha cabeça que a minha vocação seria para advogado. Então me perguntavam: Dona, quando você crescer, o que você vai ser? Eu disse: não, você é advogado. Mas ao terminar o ginásio lá em Pires do Rio, eu vi que a oportunidade para eu vir para Goiânia, até para viver novos horizontes e livrar das amarras, né, familiar, e para eu fazer direito, eu poderia continuar em Pires do Rio, fazendo o clássico, que dava o embasamento para o direito, não dava para engenharia. Aí eu falei para meu pai que eu iria fazer engenharia. Ele falou assim: isso nunca, engenharia para o seu irmão mais velho, o Dalton, né, que já estava encaminhado para isso. Aí vim para Goiânia, e disse a ele, falou assim: olha, eu vou fazer engenharia e você é um bom engenheiro, só vai ver, só vai ter a resposta. Aí prestamos o exame de admissão ao liceu, entrei, estudei, fiz todo o científico no liceu, os 2 primeiros anos. Depois desses 2 primeiros anos, fui para o colégio universitário, mais conhecido como Colu, que era uma espécie dos cursinhos César Lattes, Carlos Chagas, que existiam na época, só que o Colu, né, você não pagava, né? E na época era muito difícil para os nossos pais nos manter aqui, porque nós já éramos 5 pessoas morando aqui em Goiânia. Aí prestei o vestibular, tive assim, uma boa classificação, aí comecei estudar engenharia, primeiro Instituto de Matemática e Física, aí você vai ser faz a opção se você vai para Matemática e Física, que é um curso básico para depois no terceiro ano você escolher a sua em termos da sua vocação, seria Engenharia Civil e Engenharia Elétrica naquela época, eram os únicos dois cursos que a Universidade Federal de Goiás ministrava. Mas antes, quando estudando aqui em Goiânia, para ter assim, a minha liberdade, né, até por não ter assim, que exigir muito dos nossos pais em termos de ficar mantendo a gente aqui, dando dinheiro para a nossa sobrevivência, eu passei a ganhar o meu dinheirinho. Né? E comecei a dar aulas particulares de matemática, né? E depois fui contratado pelo liceu, isso com 18 anos, eu já dava aula no liceu, que eu passei no vestibular, ainda não tinha completado 18 anos. Né? E, então, tinha os alunos aí do científico, de 14, 15 anos, né? Eu era praticamente da idade deles. Aí me formei em engenharia. Logo que eu me formei em engenharia, eu fui para o Rio para fazer um curso de nivelamento em estruturas. Aí estava fazendo pós-graduação na estrutura, fiz na PUC, na COP também. Aí em maio a Incol estava contratando engenheiros. Aí eu vim para cá para passar uns dias, né? E vi essa oportunidade. Aí no dia 2 de maio de 1972, eu me adentrei à Incol. E, paralelamente, prestei concurso de título e de didática na Escola de Engenharia. Saí também vitorioso nesse concurso e passei a dar aula de concreto armado, né, que seria de cálculo estrutural. Anteriormente, quando eu estava no quinto ano, eu fui monitor da cadeira de construção civil, né, que era a cadeira do quarto ano de engenharia. Aí, depois de tudo isso, eu passei a executar obras, né, depois de formado, com 72 anos, e paralelamente dando aula na Escola de Engenharia. Já no primeiro ano que teve o curso de Engenharia de Segurança, um convênio da Fundacentro com a Universidade Federal de Goiás, eu fui da primeira turma, e já na segunda turma eu ministrei a cadeira de Segurança da Construção Civil. Então fiquei, por esse período, fazendo inúmeras obras aqui em Goiânia, como Parque das Laranjeiras, Chácara Fabiana, Novo Horizonte, o Palácio do Comércio, a questão lá também da CEASA, né, que foi um desafio para nós, que nós tínhamos que entregar essa obra no dia 15 de abril de 1975, porque era um prazo político, o governador Leonino de Ramos Caiado queria inaugurar naquele dia. Tínhamos assim uma massa, uma população de operários lá, de funcionários bastante grande. Chegamos a ter mais de 800 homens lá trabalhando. Né? Aí, depois dessas obras, eu como até coordenador lá do CEASA, né? Fizemos também a fábrica da Antártica Paulista aqui e fui com 25 anos, pouco tempo já de empresa, nomeado gerente técnico da empresa. Eu já tinha assim, mais de 30 engenheiros sob a minha responsabilidade para que eles viessem a tocar todas as obras da Incol aqui em Goiânia. E por volta de 77, o então presidente da empresa, Pedro Paulo de Souza, me convidou para ser o superintendente de Belém. Então ele pediu que eu fizesse pesquisa em Belém, Manaus, São Luís. Quando eu cheguei a Belém, eu vi que o mercado lá era bastante promissor, né? E que teria assim, uma demanda reprimida bastante grande que precisava de uma empresa de maior porte para enfrentar aquele mercado. Aí eu liguei para ele e disse, ó Pedro, eu não preciso de pesquisar Manaus nem São Luís, já vou ficar por aqui. Né? Então, fiquei em Belém de 1977 até meados de 85, onde, né, durante esse período nosso, fizemos mais de 48 empreendimentos, né, ou seja, um a cada dois meses, né, seis empreendimentos por ano, que foram 8 anos lá em Belém. E quando, em 85, surgiu a oportunidade de eu participar de um concurso aberto que a Incol fez para escolher o superintendente de São Paulo. Então, isso valia para o público externo, para os engenheiros ou empresários de outras instituições ou empresas de construção civil, e o próprio público da Incol, onde você tinha que escrever em poucas palavras. Eu sabia que o presidente não gostava de muito lero-lero, né? Aí eu botei numa página só, né? E tive também uma entrevista com a comissão julgadora. Então, fui agraciado com mais essa premiação, né? E assumi, assim, o maior mercado da empresa até então, que era o mercado de São Paulo. Então, lá foi um grande desafio. Quando eu cheguei e olhei aquele amontoado de prédios, né, que descemos ali em Congonhas, e vi assim, parece que não tinha espaço, né? Falei assim, poxa, o que eu vim fazer aqui, né? Por onde eu vou começar? Né? Então, aquela história, né? Como é que você come um elefante, né? Então, diz que é fatiado, né? Aí, já no primeiro ano, isso no segundo semestre já de 85, nós geramos tanto empreendimento lá em São Paulo que fomos a maior empresa em lançamentos, né, em termos de blocos, número de unidade, e o VGV, que seria o volume global de vendas. Então, assim, assustou o mercado. Como é que uma empresa de fora, né, em 6 meses já tem um grande volume assim? E assim, nós mantivemos durante todo o tempo que eu estava lá à frente da Incol, que foi até 1997, como a líder do mercado. Então, nós, assim, no caso, a Incol era uma formadora de tendências, né? Então, nós descobrimos assim, um nicho de mercado e focávamos naquilo, aí o mercado todo ia, a hora que o mercado estava indo, eu já estava voltando para outro nicho de mercado. Então, daí assim, essa percepção, né, de para onde a cidade vai, é que eu sempre procurei ter, né? Eu falo assim, que eu chego para fazer alguma coisa num determinado terreno, eu chego e vou conversar com o terreno. O terreno fala para mim, pô, estou aqui há milhões de anos e ninguém veio aqui bater um papo comigo. Então, bater um papo, que eu falo, é você entrar no terreno, você dar uma volta, né, no todo entorno, né, ver o que foi lançado, o que está faltando e tudo, aí você vê, olha, a vocação do terreno é para isso, aí você dá o briefing, desenvolve o produto, né, e esse produto aí é vendido com sucesso. Todos os empreendimentos que nós fizemos foi com grande sucesso. E em termos de São Paulo, nós começamos a abrir, eu como superintendente, depois passei a ser diretor superintendente da empresa, nós passamos a abrir filiais em outras cidades do estado de São Paulo. Então, todas essas filiais ficavam sob a minha responsabilidade. Então, fomos para Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, enfim. Lá também para a região de São José dos Campos, depois São José do Rio Preto. E com isso, nós tivemos assim, um crescimento, um volume quase que incomensurável de empreendimentos, né? Eu cheguei a ter em todo o estado de São Paulo 28 filiais, né, em 28 cidades, e com mais de 12 mil funcionários, né? Então, cumpri a minha missão lá em São Paulo. Em 1997, eu deixei a Incol a convite da empresa ENSA, Empresa Sul-Americana de Montagens S.A., né, e fiquei em São Paulo cuidando da parte imobiliária da empresa ENSA. E por volta de 2003, como nós tínhamos lá o Pontão do Lago Sul em Brasília para ser desenvolvido, tinha Palmas, tinha aqui outros empreendimentos da ENSA, como o Jardim dos Ipês, né? Aí, Aí o então presidente da empresa, que infelizmente já faleceu, o Aníbal Crozara, falou assim: olha, estou precisando de você em Goiânia. E voltei em 2003 para Goiânia, mas meus filhos moravam em São Paulo, ainda estavam estudando, né? Eu tenho 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Então ficava daquela, quase que ponte aérea, ficava a semana toda aqui em Goiânia e no final de semana eu ia para São Paulo. E fui tocando a minha vida e fiquei por 8 anos na ENSA. Depois eu saí da ENSA para cuidar de interesse meu mesmo, de montar o meu próprio negócio. Aí começamos a trabalhar em consultoria, dei consultoria de hotelaria lá em São Paulo, então de geração de empreendimentos aqui. E hoje eu tenho aqui a empresa Dolzonando da Cunha Matos EPP.
Qual que assim, o senhor considera o mais?
Olha, teve no caso lá o Hotel da Alameda Santos, que eu chamo Hotel da Alameda Santos, mas é Renaissance, que é um empreendimento de 450 chaves, né? Suíte presidencial de 310 metros quadrados, uma obra que foi feita na Alameda Santos com a Doc Lobo e a Alameda Jaú. E lá, tudo que vai de tecnologia em construção civil, nós aplicamos lá, desde L-ponto, parede diafragma, laje de supressão, a questão do dimensionamento de ar-condicionado e tudo, a parte de luminotécnica, de design de interiores. Então, envolveu toda a parte de arquitetura e engenharia civil, engenharia elétrica, enfim, e de conforto ambiental. Foi uma obra assim, bastante abrangente. Isso aí me trouxe muita experiência e muito conhecimento, né?
E tem alguma obra assim, que o senhor fala assim, essa aqui é o que eu mais me orgulho da, tem alguma obra assim, que o senhor...
Olha,
tem como definir uma só, tem várias.
Não, tem várias, né? Mas tem um assim que eu considero que foi tipo um case de marketing, né? Quando eu comprei um terreno de 6 mil metros quadrados, lá em plena Avenida São João, em frente à TV Globo na época, né? Tinha ali o elevado Posto de Silva, né? Que é chamado de Minhocão. Aí veio toda a imprensa, veio a Vejinha, veio a Rede Globo, e, enfim, os demais, lá, Gazeta Mercantil, Estadão, a Folha, e me questionando, né? Como que eu comprava um terreno em pleno Minhocão, né? Eu falei assim: olha, uma coisa é você construir o seu prédio, né? E depois vem um elevado desse e passa no seu nariz. Outra coisa é você ter conhecimento de que ele existe, né? Então eu dei um briefing também do produto, como lá era uma parte que o lençol freático era muito elevado, né? Aí joguei três garagens para cima, pavimento de garagem. Aí depois o pavimento que a gente chamava de PUC, pavimento de uso comum, que era todo o sistema de lazer. Depois um outro pavimento técnico, com salão de beleza, enfim, outras atividades, administração e tal. De forma que o primeiro pavimento veio lá no sexto pavimento, né? E como o centro de São Paulo... os prédios não tinham área de lazer, não tinha garagem, e tinha assim um sistema de comércio e serviço bastante ativa. Eu falo assim: gente, nós temos toda essa estrutura lá, vamos fazer um prédio diferenciado aqui. Isso me veio até em função de eu ter visto uma matéria na revista Manchete, mostrando a qualidade de vida do centro, nos finais de semana, que tem cinema, tem teatro, tem tem museus, enfim, uma série de coisas. Eu falei assim, olha, por que não fazer então? E aparecia assim, o pessoal em cima de marquise, em cima de lajes, de caixa d'água, tudo para tomar sol, né? Isso tanto no Rio quanto em São Paulo, eu falei assim, olha, vou tirar o pessoal de cima da caixa d'água e tudo e botar e dar uma condição de vida muito melhor. Eu lancei lá um prédio de 278 apartamentos, são dois quartos, sendo um suíte, né? E o pessoal achando que a gente iria bicar nesse empreendimento. Até na vizinha saiu assim, vende-se um ponto bicado. Né? Aí lançamos o empreendimento, em menos de uma semana nós vendemos totalmente o empreendimento. Então foi um sucesso, daí eu falar que foi um case de marketing. O empreendimento chama Avan Place Downtown. Né? E com isso, como eu já disse anteriormente, em qual era criadora de tendência, né? Formadora de tendência, o mercado como um todo foi para o centro de São Paulo, que é uma coisa também que eu vislumbro aqui para Goiânia também, porque tem os vazios urbanos aqui em Goiânia são imensos. E o centro, parece que o mercado deu as costas para ele. Né? Então já é o momento do mercado se ater a esse detalhe, que tem assim, uma joia rara à disposição, que com os terrenos não tão caros assim, e se começarem a fazer essa revolução no centro. Eu participei da ONG lá de São Paulo, Viva o Centro, até que foi criado, o presidente era o Henrique Meirelles, meu conterrâneo de Anápolis. Né? E daí eu ter depois lançado outros empreendimentos lá e o mercado como um todo foi para lá. Né? Então aqui eu vi até um lançamento agora que me deu, assim, de certa forma, uma alegria, né? Da consultora Sim, né? Que lançou agora o Catedral, né? Ali ao lado da Catedral. E eu sempre lutei assim, para nós termos condições de habitabilidade, né, de conforto maior para os usuários. Tanto é que quando na primeira vez que eu fui, que foi por volta de 2010, presidente aqui do Clube de Engenharia, nós criamos o Fórum da Engenharia Goiana. E eu fui o presidente do Fórum da Engenharia Goiana. Então, nós desenvolvemos um trabalho de tornar uma Goiânia mais humana, né? Resolver as questões de saneamento, as questões também do sistema viário, a questão também da poluição sonora, a poluição visual, que eu, até na prefeitura, quando eu assumi a coordenação do PUAMA, que é o Programa Urbano Macambira de Cuns, depois eu fui para a coordenação da Unidade Renovadora e Revitalizadora de Goiânia. Né? Então fiz um trabalho, tem todo um projeto, né, de revitalizar o centro de Goiânia. Né? Então, tirar essas parafernália aí desses outdoors aí que fica poluindo, né, a cidade, a questão também das enfiações aéreas passarem a ser subterrânea, a questão das calçadas acessíveis, né, e de restauração dos prédios tombados pelo patrimônio histórico. Nós fizemos até em algumas casas, fizemos uma casa na Rua 6, onde a Unitintas, né, forneceu o material e o Fórum da Engenharia, juntamente com o Sinduscon, desenvolveu todo esse trabalho. E isso aí, depois assim, foi se diminuindo todo esse entusiasmo e tudo, e o meu sonho é que nós façamos e transformemos a nossa cidade, Goiânia, numa das melhores cidades do Brasil em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem três parâmetros de classificação, que é renda, saúde e educação. Né? Então, em 2010, nós estávamos na 45ª posição. E o nosso sonho é chegar no centenário de Goiânia, em 2033, entre as 10 melhores do Brasil. Então, nós que amamos Goiânia, nós temos assim que mergulhar de cabeça, né, e trabalhar nesse sentido. Então, aí é que eu até conclamo todos os engenheiros aí que estão se formando e os demais que já estão em atividade, né, para fazer não só a Goiânia, mas todas as cidades do estado de Goiás. Eu me formei em engenharia, mas assim, continuei dando aula, né? Como eu já disse, passei a dar aula na escola de engenharia também, até em termos de eu sempre ficar me reciclando, tá certo? E levando o conhecimento aos novos engenheiros, enfim, né? E trabalhando também numa grande empresa de construção civil. Então, você tem um sonho, como é o caso, quando eu assumi aqui em 5 de abril de 2018, assumi a Prefeitura de Goiânia, 5 de abril de 2017, assumi a Prefeitura de Goiânia e foi um dilúvio aqui. Paredes do Córrego do Botafogo caíram. Então, após a minha posse, eu não tive como ir a ser infra, porque a cidade estava intransitada. Eu tinha sido convidado pelo prefeito e a dona Íris também. Tive várias reuniões e eu sempre dizendo que eu tinha minha atividade particular, que eu não poderia deixar essa atividade minha. Então, na hora que eu dei o meu último não, a dona Iris sugeriu que eu indicasse uma pessoa da minha confiança para ajudar o prefeito assumindo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Né? Bom, agora veja, o que é bom. Então, na hora que eu disse o meu último não, a dona Iris me sugeriu que indicasse uma pessoa da minha confiança para ajudar o prefeito na gestão, né, das obras, enfim, da manutenção de todo o patrimônio da prefeitura. Então, fiquei de dar uma resposta para ela nesse sentido. Aí, na semana seguinte, nós tivemos uma reunião, eu como conselheiro do CODESE, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Estratégico de Goiânia, que é esse que vislumbra aí nós chegarmos em 2033, no centenário, entre as 10 primeiras empresas, a cidade do Brasil e IDH. É o prefeito, né, com toda a sagacidade dele, né, e raposa velha, né, me botou ao lado dele. Não, senta aqui, doutor. Aí conversamos, né, porque todo prefeito é o presidente de honra do CODESE. Né. Aí ele chegou, depois que nós tínhamos assim de 2 em 2 meses uma reunião com ele para ver se todas aquelas diretrizes que nós combinamos e tudo estavam sendo seguidas. Aí depois de toda a conversa, ele chega e pega no meu braço, né? Fala assim: olha, eu estou querendo trazer uma pessoa de vocês para cá, né? Mas está muito reticente e tal, não querendo vir e tudo. E fez assim: posso falar, Dalzonan? Fala assim: ó, prefeito, o senhor está na sua casa, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Fala assim: é o Dalzonan, né? Aí a turma fazia assim: eu pensei outra coisa, mas não vou falar o que eu pensei. Fazia aí danou-se. Né? Já fiquei lá na sala dele, o pessoal foi embora. Então disse aí, eu falei assim: olha, prefeito, isso aqui para mim vai ser uma missão. Tá? O senhor pode contar comigo da maneira incondicional, é sábado, domingo, vou abrir mão de todo negócio que eu estou tocando, né? Dos meus rendimentos, enfim, que eu recebo de tudo isso que eu faço, né? E vou assumir essa secretaria aí, vou transformar um pouco essa nossa cidade, né, para que as pessoas passem a morar e a viver com maior qualidade de vida aqui nessa nossa querida cidade. E nós que amamos, nós temos assim que dedicar realmente. Então era sábado, domingo, para mim não existia mais quase que nada de assunto particular, né? Até porque meus filhos já estão todos criados, uma morando em Seattle, né, trabalhando lá na Amazon, outra lá em Londres, e agora ela fez cinema e trabalhava na Panavision, né? E agora começou a mexer com culinária, fez curso de culinária, está trabalhando num restaurante lá que é um dos melhores do mundo, né, com 2 estrelas no Michelin, né? E o outro, que formou em advocacia e publicidade, da Polícia Civil aqui em Goiânia.
O desafio que o senhor sentiu, né, de toda a sua carreira no meio privado, né, a maioria, o senhor ter assumido esse cargo público, qual foi o grande desafio e o impacto que o senhor teve, tanto com relação à vida privada como à vida pública?
É, com relação à vida privada, como eu já disse, eu tive que abrir mão, né, de todos os meus lazeres, os meus prazeres, enfim. Então, sábado e domingo passou a ser um dia de trabalho normal. Até em muitos deles utilizado aí nos mutirões, né, do prefeito Iris, que foram suspensos na fase de pandemia. Mas a minha vida, assim, em termos de vida privada, era casa, às vezes vir aqui ao clube de engenharia, praticar o meu esporte, voltar para casa, enfim, e o resto era dia e noite eu pensando nas coisas da nossa prefeitura aqui de Goiânia, né? Então, então nessa vida pública, o fato que mais assim me causou ansiedade, né, porque eu gosto que as coisas aconteçam rapidamente. Para mim, administrar é fazer acontecer. Se não estiver acontecendo, você só está jogando conversa fora. Então, tem gente com brilhantes ideias e tudo, mas fala assim, aconteceu? Não. Então, ficou só na ideia. E os órgãos públicos, de maneira geral, a burocracia é muito grande, porque os órgãos de controle são imensos, são diversos órgãos de controle. Então você tem Ministério Público, você tem Controladoria Geral do Município, tem do Estado, você tem IBAMA, você tem AMA, você tem uma série, né, de passo a passo assim que você tem que passar, né? E às vezes muita ingerência também da área legislativa e jurídica também na atividade, no meu caso, né, de construção e conservação dos próprios públicos municipais. Então isso aí foi uma questão assim que eu tive uma dificuldade bastante grande. Mas não é nem pela falta de eficiência, de eficácia e de vontade dos secretários e tudo, é o sistema que é assim. Eu acho que o sistema tem que ser mais simplificado. Mas independente disso, nós conseguimos aí executar inúmeras obras. A grande preocupação foi a retomada dessas obras que estavam paralisadas, né? Assumi a Secretaria de Infraestrutura com mais de 100 obras paralisadas. E digo mais, viu, André? Nós tínhamos obras que estavam abandonadas, é diferente de paralisada. Nós estávamos aqui com 14 CMEIs e muitos deles até no limiar aí da sua inauguração, faltando 10, 11%, eles foram totalmente depenados. Então, a população, de uma maneira geral, então só aqueles que não têm a consciência, né, levavam pisos, levavam até piso tátil, forro de PVC, levava tampo de pia, tampos de lavatórios, de enfiação. Enfim, era uma coisa assim que deixava, só ficava quase que o esqueleto lá do empreendimento. Só um dos empreendimentos, um dos CMEIs, nós tínhamos assim, em termos de orçamento, daquilo que foi executado para terminar, era 180 mil. No novo levantamento que nós fizemos, tivemos que gastar 544 mil para terminar esse empreendimento. E assim foram diversos, né? Então, como a ponte da Vila Alpes, né, ligando a Vila Alpes ao Jardim América, era uma ponte que o pessoal reivindicava há muito tempo, já estava com a estrutura pronta, né, muito recurso já tinha sido aplicado. Eu acho que essas obras paralisadas é o mau uso do dinheiro público, né, é um dispêndio grande e tudo, e que não traz o benefício, e fica lá a obra, às vezes, até se deteriorando. Então, essa foi uma grande preocupação. Tanto é, no caso, o BRT, que ele vinha desde 2015, né, nessa questão stop and go, stop and go, stop and go. Então, nós conseguimos, assim, junto ao Ministério Público Federal, né, que nós tocássemos a obra não da maneira linear como estava acertado no primeiro TAC, né? Então, vamos supor, começando lá do Recanto do Bosque, vindo linearmente terminando até chegar aqui na Independência e depois continuando. Aí, conversando com o procurador do Ministério, falei assim: olha, tem obras que nós podemos tocar independente do BRT. Vamos supor, a trincheira da Rua 90 com a 136. Se nós já temos ali a trincheira ali do Ratinho, enfim, ali é uma necessidade, independente se tem BRT ou não. E aí ele se sensibilizou com relação a isso, liberou, né, mediante um cronograma previamente acertado, e nós conseguimos retomar essa obra e fizemos muita coisa, que tem muitas coisas que são enterradas, que às vezes as pessoas não veem depois de pronto, né, que é a questão da drenagem, né, os benefícios que você traz, a drenagem urbana, que ao longo de todos esses 17 quilômetros aí do BRT, né, que é o trecho 2, todo nós fazendo lá todo o sistema de drenagem, então ao longo da Avenida Goiás, ali a região da Praça do Trabalhador, hoje nós não temos mais problema de alagamento nessa região, Praça Cívica, Praça do Bandeirante, então, e também foi contratado o primeiro trecho do BRT que estava paralisado, que era do Terminal Isidoro até o Terminal Cruzeiro, isso aí também está em execução. Então você traz um grande benefício, não só para aquele eixo estruturante, mas como os bairros do entorno, né? E as residências, as edificações, os imóveis do entorno, porque é a calçada acessível, o sistema de iluminação em LED, é o sistema de sinalização horizontal, vertical e semafórico, né? É a questão do paisagismo. Então é um trabalho fantástico, né? E você vai também à questão da Marginal do Botafogo. Há quantos anos isso vinha dando problema? Era alagamento, cabilhado, enfim. Aí demos uma solução, logo depois que eu assumi, né, no dia 5 de abril, que disse que eu fui batizado, né, com tanta água assim. Choveram 70 milímetros em menos de uma hora, né? Então, aí eu falei assim: olha, isso aqui é um grande desafio. Aí partimos de corpo e alma, né? E até, assim, é um detalhe, assim, que isso aí, eu tive que, às vezes, enfiar a mão no meu próprio bolso, né, para não ter, assim, um colapso, às vezes, das paredes. Eu estava lá fazendo os gabiões e tudo, e faltou arame liso, né, para amarrar as telas dos gabiões, né. Eu falei assim: ó, precisamos de 100 quilos de tela. Se eu fosse processo de licitação, isso agora, demorava 2-3 meses. Aí enfiei a mão do bolso, comprei R$500 em arame liso. Aí a parede não caiu, foi contido lá o talude, enfim. Então, a questão da ponte da Jamel Cecília aí, que nós inauguramos, até coincidentemente, no dia 22 de dezembro, foi aniversário do nosso prefeito Iris Rezende, né? Aí a própria Praça do Trabalhador, que está no final, pavimentamos 32 bairros, né, que não estavam totalmente pavimentados em Goiânia. Então, os 630 quilômetros que estão sendo feitos dentro da mais mais alta tecnologia. Infelizmente, aí houve uma paralisação, porque uma pessoa vai de ouvido e fala assim, ah, não, que isso aí tinha que ser de 5 a 6 centímetros, e estão fazendo o recobrimento muito pequeno, aí se ameaça a instalar um ACEI nesse sentido, né? E aí sai na imprensa, enfim, depois vê que não houve nenhuma regularidade. Eu falei assim, olha, isso aí nós temos todo um diagnóstico, nós levantamos, fazemos corpo de prova e tudo, aí eu falei, até tem uma posição que é igual você ter queimadura, você pode ter queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Se for de primeiro grau, na minha época, quando eu morava lá em Vianópolis, passava a pasta dental aqui, refrescava, não tinha problema nenhum. Segundo grau, você tem que fazer a raspagem, né? E o terceiro grau, você tem que ir mais profundo até fazer enxerto. Assim também é um pavimento asfáltico. Se for primeiro grau, então só superficialmente você tem aquelas microfissuras, né? E que não atingiu aí um centímetro de fissura, mas com o tempo, em função da retenção de água nessas microfissuras, vai deteriorar. Então você tem uma ação preventiva, fica mais barato, você tira uns 2 centímetros e bota lá o micro revestimento. Aí o pessoal, pô, mas como é 2 centímetros? Mas que a outra, a parte de baixo estava boa, eu não precisava tirar. Aí se for de segundo grau, é que você tem que tirar a capa toda. Se ela tem 3 centímetros ou 4 centímetros, você tira toda e recompõe. Agora, se for de terceiro grau, que você tem aqueles borrachudos que a gente faz, que o asfalto começa a subir porque a umidade que estava lá, que não foi na umidade correta, aí você tem que tirar a capa, a imprimação, aí na base, às vezes até a subbase, né? Aí recompor aquilo e fazer um novo asfalto. E você faz isso aí trecho por trecho, leva para o laboratório, depois você faz toda a análise do que realmente foi executado, né? Então você tem a supervisão, você tem a fiscalização da própria CEINFRA, enfim, então a empresa de projeto que ela faz todo o diagnóstico e desenvolve o projeto para determinar o que é que você vai colocar lá, tá certo? E aí faz toda aquela celeuma, enfim, né, e paralisa. Quer dizer, a obra que era prevista para terminar agora em setembro, em julho, aliás, já vai lá para o final do ano, devido a esse delay aí que houve.
Não, imagino. O que mais deve ter é consultor de obra pronta, né? Ele não está acompanhando nada e quer, né, palpitar em cima de todo o projeto, que você está tendo análise diária ali, tem todas as informações. E aí uma pergunta que eu sempre quis fazer para profissionais que são referência, porque o senhor alcançou um patamar profissional de referência, né? O senhor já é respeitado em todo o mercado, o senhor é referência, tanto nos meios, nos meios privados quanto nos meios públicos. E assim, o que motiva o senhor hoje? Né? Qual que é a principal motivação? Porque o senhor já alcançou o ápice, né, do mercado. E aí o que hoje motiva o senhor ainda a continuar? Qual que é o desafio que o senhor faz assim, levanta de manhã, qual que é o principal desafio que o senhor tem profissional?
Eu me aposentei pelo INSS, né? Tenho a minha aposentadoria, mas assim, o que que eu penso, né? Não é tempo de parar, né? Então eu acho que, para mim, o grande desafio, o que me motiva tudo isso, é você ainda estar em condições físicas e mentais e com toda essa experiência, né, acumulada e adquirida ao longo do tempo. E é claro que a cada momento você está aprendendo mais, é poder dar um pouco, né, ou muito daquilo que você conseguiu assimilar e amealhar em toda a sua vida profissional, que agora, olha, eu me formei em 71, né? Nós vamos fazer, agora final do ano, 50 anos de formado. Então são 50 anos de formado ininterrupto, dedicado à engenharia como um todo, né? E assim, eu tenho uma visão mais assim futurista, né, de vislumbro, né, um Brasil melhor, né, uma cidade cada vez melhor, com muito verde, né. Goiânia hoje é a segunda cidade do mundo em verde, né, em metros quadrados de verde por habitante. Em 2010 ela tinha 94 metros quadrados por habitante, né. Então só perde por uma cidade lá do Canadá. Mas então dá essas condições de de facilidades, né? Que até em hotelarias fala, são as facilities que você bota no hotel para dar conforto aos usuários, não só aos hóspedes, mas também às pessoas que trabalham. E aqui, então esse é o meu sonho, né? Que eu acho que Goiânia, cada dia que passa, né, e ela vem melhorando e entrando assim, com obras estruturantes para que nós cheguemos àquilo que eu já disse, entre as 10 melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, né? Então, em termos de IDH.
Então, esse é o desafio. Não, a gente fica grato, o senhor está desfrutando de toda a experiência aqui para a gente. E aí, senhor Zonaro, o nosso público é composto, na maioria, por alunos de graduação e profissionais que estão no mercado. Qual seria a principal dica que o senhor poderia dar para os nossos telespectadores, né? Qual que é a dica profissional, aquela, digamos assim, a dica de ouro que o senhor poderia dar para quem está inserido no mercado, está em processo de graduação, ou aquele que já está inserido e tem desejo de evolução profissional?
Olha, a dica é a pessoa estar realmente bem preparada, ser bastante humilde para aprender, né? E a gente aprende muito com as pessoas que trabalham com a gente. Eu vejo lá no Edifício Baioc, ali em frente do Café Central, eu estava lá como engenheiro recém-formado e ao lado do engenheiro mais experiente, né? Então, todas as vezes que ia executar um serviço, ele perguntava para quem executava o que ele achava, como que é que deveria ser executado. Aí eu acho assim, tudo aí, e se fosse um pouco em não conformidade, eu falo assim, mas você não acha que assim, assim, assim ficaria melhor? Ah, é, doutor, ficaria então. Então, aprender é uma constante que a gente tem que sempre estar em mente. Então, eu procuro sempre me reciclar, procuro ser atualizado, né? Não fico vivendo do passado. Então, tem gente que fica vivendo o passado e não procura se adequar às novas tecnologias, aos novos desafios. A gente vê que a engenharia assim, é muito dinâmica e o pessoal tem que entrar de corpo e alma, agarrar no chifre do boi, até porque o futuro não morre quem trabalha.
Com certeza.
Não precisa ter medo dele.
Com certeza. E aí, senhor, fica à vontade, senhor Zona, para falar as palavras finais. Se o senhor quiser agradecer alguém, o senhor fica à vontade.
Não, eu só gostaria aqui de agradecer a vocês, André e Ludmila, né, por essa oportunidade de ser entrevistado por vocês e também assim, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, pegando outros profissionais, né, dessa forma com que a gente venha conseguir assim, uma engenharia cada vez melhor, né. E aqui eu estou agora como presidente do Clube de Engenharia, né, a partir de janeiro desse ano. Assim, as instalações são belíssimas, nós temos assim, o dever de conservar tudo isso aqui e de dar assim, maior benefício, maior opção de lazer, de esporte, de opção técnico-cultural. Na área de gastronomia também. E aqui no Clube de Engenharia é um ponto assim, que você, onde você troca ideias com seus pares, né? E também é uma banca de negócios, onde muitos engenheiros conseguem aqui no clube novas colocações, novos negócios também entre os empresários. Então é um conglomerado de técnicos e arquitetos, engenheiros e todos os engenheiros em todas as suas modalidades, né, de todos os seus segmentos de engenharia, de reunir todo esse cabedal de conhecimento e tudo para que nós tenhamos assim, uma engenharia cada vez com maior efetividade.
Muito obrigado.
Obrigado.